Vamos para o primeiro entrevistado de hoje. Hoje será um jornal todo temático, aí tentando repercutir o resultado das eleições, especificamente a escolha para a presidência da República. Estou em contato com o professor Dr. Jacques Markovitch, que é da FEA, ex-diretor do IEA, ex-reitor da Universidade de São Paulo. Ele nos fala direto de Genebra. Professor Jacques, bom dia.
Muito bom dia, Roxane. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por atender ao nosso pedido e dar início aqui à série de entrevistas que faremos para repercutir esse resultado. Professor, eu vou diretamente na sua área, que é a economia. Ele chegou a falar de economia, falou diretamente, expressamente em emprego, renda e equilíbrio fiscal, diz que é o compromisso para ficar mais próximo de oportunidades e do trabalho para todos. Ele diz que será quebrado círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo pelo círculo virtuoso de menores déficits. Disse que buscará juros mais baixos, que estimulará investimentos, crescimento e consequente geração de empregos. Colocou no seu discurso a questão econômica. Como o senhor interpretou estas primeiras palavras, do presidente eleito?
Eu acho que o nosso desafio de todos nós brasileiros é passar da retórica às métricas. E essas métricas devem se traduzir em algumas dessas prioridades e algumas outras. É claro que a geração de emprego e renda implica em novas competências, nos empregos verdes, que podem ser extremamente importantes para o Brasil. E essa geração de emprego tem a ver também com a redução da ilicitude. Nós precisamos medir isso do ponto de vista da elevação do IDH. Outro tema que parece controlado, mas precisamos nos alertar sempre, é o controle da inflação, que é o pior imposto para as classes de menor renda. E isso significa a independência do Banco Central. Do ponto de vista de governança pública e privada, é claro que a redução do déficit é uma métrica. Mas é preciso recuperar o grau de investimento do Brasil, que o Brasil perdeu em 2014. Esse grau de investimento é o que vai permitir a atração de uma poupança internacional disponível para um país que incorporou 120 milhões de habitantes em menos de 50 anos. Portanto, precisamos dessa poupança internacional. E outro indicador é a adesão ao OCDE, que é uma forma de governança e de princípios de governança que podem ser extremamente úteis para a construção do futuro. Nós não podemos ignorar as reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, e aí necessariamente o diálogo com todos os eleitos nesse novo Congresso será importante, ou pelo menos com a maioria deles. E um regime de transição, obviamente, seria necessário. Eu quero concluir com algo que não foi citado nesse discurso inicial, mas que certamente surgirá, que é a economia circular, a questão ambiental. O Brasil detém, a metade do território brasileiro é o bioma Amazônia. Portanto, nós não poderemos desconsiderar tanto as contribuições nacionalmente determinadas no Acordo de Paris, como também as ODS 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu penso que via esse conceito de economia circular, podemos avançar nessa área. Agora, é claro que essas expectativas econômicas acontecem num contexto, um contexto brasileiro, que foi debatido na sua fotografia durante essa campanha eleitoral. Mas é preciso lembrar que o Brasil, em 50 anos, aumentou sua população urbana de 30 milhões para quase 160 milhões. Isso significa que precisaremos de propostas de ampliação de infraestrutura, de políticas públicas na área social, de médio e longo prazo. Eu imagino que ordenar a economia no curto prazo é parte de um processo maior. Na dimensão geográfica, nós já mencionamos a importância do bioma Amazônia, e na dimensão tecnológica, para finalizar, nós temos as revoluções, tanto digital, mecânica, biológica, que vão exigir novas competências, o que permite atalhos. Agora, Roxana, nós precisamos ter valores que sustentam esse projeto. Esses valores devem se constituir nos princípios de liberdade, justiça, de dignidade humana, de solidariedade, de pluralismo e tolerância e de busca da verdade via pesquisa. Portanto, é dentro desse quadro que eu analiso as primeiras palavras citadas pelo presidente eleito do Brasil, o que aconteceu hoje no final do dia, que você também resumiu na abertura do nosso programa.
Uhum. Eu andei olhando também a repercussão internacional, professor. É de surpresa as declarações da imprensa internacional dizendo que o Brasil está dando uma guinada à extrema direita. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre como é que se está se vendo aqui, aí que... de fora, o Brasil agora, nesse momento?
É claro que o Brasil, como já se disse, não é um país para principiantes. Entender o Brasil exige muita competência. É claro que a mídia internacional tem bons emissários, pessoas que eles ouvem, mas essa complexidade que foi analisada no início do programa, mostrando os 3/3, quem votou no candidato eleito, quem votou no candidato da oposição e os brancos e nulos, exige uma análise mais cuidadosa, porque é claro que houve um voto contra o outro e não necessariamente todos os votos a favor. Dizer que o Brasil, através dessa leitura do mapa eleitoral, migrou para a direita é uma simplificação que o leitor internacional talvez busca. Não são todos os jornais que deram essa interpretação.
Sim.
É claro que nós temos um candidato, o presidente eleito, Bolsonaro, fez toda uma campanha cultivando a polarização. E isso repercutiu internacionalmente. Agora, nós temos uma diplomacia competente. Cabe à diplomacia agora traduzir o que for ocorrer agora, nesse período de transição, nós estamos falando das próximas 8 semanas, porque é claro que essa reputação do Brasil como um país que saiu de um momento de escândalos, especialmente em função dos problemas de corrupção que foram identificados, e partindo para uma chamada extrema-direita, que é claro que deverá ser agora construído um plano de governo com as outras correntes que estiveram numa posição de adesão a essa candidatura que se viabilizou, eu penso que cabe a nós, incluindo aí a academia, a mídia e também os partidos políticos. Eu vejo que nós temos 3 agora desafios. Diante desse novo quadro, caberá aos partidos assumir uma nova competência de governança que não tiveram até recentemente. Cabe à mídia também a sua responsabilidade de explicar e, quando houver uma investigação, uma denúncia, trazer sempre proposições e explicar melhor, evitando uma polarização que talvez é entendida e aceitável durante uma campanha, mas não é aceitável durante um período longo, durante os próximos 4 anos. E vamos lembrar que 2022 é o bicentenário da independência do Brasil, quando nós precisamos ter um projeto para comemorar esse período que nós vivenciamos. O Brasil avançou muito, foi feito muito, mas não foi feito o suficiente. Eu finalizo lembrando o papel das universidades. As universidades são espaço de diálogo. As universidades são lugares onde é possível, através do pluralismo, através da tolerância, construir, criar convergências e definir metas comuns. Eu penso que tanto na universidade como nos outros espaços coletivos, esse agora é o nosso grande desafio.
Passado o resultado das urnas, chega de polêmica, não é? Agora vamos nos unir. Ele deu também, ele tentou esboçar um discurso de vou governar para todos. Uma primeira live dele, como foi a praxe da campanha, né? Aliás, foi uma quebra de paradigma importante, um partido pequeno, sem verba, sem tempo de TV, né? Com o fato de um atentado, ter passado também por um atentado e ter ficado afastado por um tempo. Enfim, por tudo isso, essa eleição foi muito diferente, mas ele fez questão de dizer, depois de uma campanha extremamente polarizada, num discurso muito violento, temos que enfatizar isso, ele resolveu dizer que governará para todos. Assim esperamos, de fato. E diz que a Constituição será a guia dele e conseguirá fazer reformas e conseguirá, né, através da relação com os poderes, mas com a Constituição em mãos, realizar essa transformação que, segundo ele, é necessário para o Brasil, que estava sendo feita numa direção, para ele, incorreta, e agora está sendo retomado este rumo. Então, ou seja, passou as urnas, professor, agora é discutir, negociar, sentar, não adianta mais nada esta polarização, a não ser, obviamente, quem foi vencido, fazer uma oposição importante e saudável, que também faz parte do processo democrático, né? É como deixou bastante claro aí o candidato do PT, Fernando Haddad, fará uma oposição forte, mas fará uma oposição assim, tem que ser.
Claro, Roxana, eu acho que isso é a democracia e o Brasil sai consolidado do processo democrático. A manifestação da ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, quando ela reconhece que o Brasil teve um processo absolutamente correto e transparente nessa sucessão presidencial, como aliás é a tradição nas nossas eleições, eu penso que o Brasil sai engrandecido do ponto de vista da democracia. Do ponto de vista do debate, eu penso que claramente ele deve continuar e a relação oposição-situação faz parte da democracia e da consolidação da democracia. O que convém evitar é uma polarização destrutiva, onde um nega ao outro a própria existência. Porque nós tivemos momentos nessa campanha eleitoral esses não podem prosseguir. É quando se anula ou se exclui o direito do outro existir. Essa polarização certamente não convém ao Brasil dentro dos nossos valores, que aliás estão na Constituição e estão também nas correntes religiosas e correntes filosóficas que apoiaram esse candidato. Nós temos princípios e valores que estão nesses dois livros que estavam na frente dele durante a coletiva que ele deu ontem. Eu penso que os valores e os princípios jurídicos deverão se combinar para construir uma convergência em torno de metas claras de interesse coletivo. Esse é o nosso desafio e o que a universidade puder fazer, ela certamente fará.
Certamente. E para finalizar, professor, ainda sobre a questão da economia, pelo que ele apontou no discurso, a questão do equilíbrio fiscal. Quer dizer, retomar emprego e renda com o equilíbrio fiscal está ali junto no discurso, mas é uma tarefa extremamente difícil. Quer dizer, o desafio que temos à frente é muito grande e talvez temas que deverão ser tratados ainda nesse período de transição. Não vamos poder deixar para o início do ano que vem.
Mas isso depende de uma variável que é o crescimento econômico. Porque com o crescimento econômico, se tivermos uma recuperação de grau de investimento, se tivermos uma política econômica robusta e nós conseguimos retomar o crescimento em taxas superiores àquela que nós tivemos nos últimos anos, existe uma poupança internacional disposta a vir para o Brasil dentro das regras que o Brasil está negociando, inclusive no âmbito da OCDE, tudo se torna viável. É possível, sim, um ajuste fiscal com crescimento econômico, ele se torna muito mais fácil de realizar. A questão é construir esse projeto e gerar o consenso necessário para que ele seja abraçado pela maioria.
Isso não será fácil, sem dúvida alguma, né? Mas tem um Congresso quase 50% renovado, né? Gente que está ali pela primeira vez, enfim. Vamos ter que acompanhar esse processo.
Eu gostaria só de sublinhar a questão ambiental, porque eu penso que se o novo governo, eleito ontem, aderir também à agenda ambiental, eu penso que vários fundos verdes, que é uma disponibilidade de recursos consideráveis para energias renováveis, para a recuperação de áreas degradadas, para a sustentabilidade no campo da redução de emissões de gases de efeito estufa. Tudo isso constitui um canal de investimentos que pode ser extremamente útil ao Brasil. Portanto, integrar a dimensão ambiental no projeto econômico, via o Conselho de Economia Circular, via CND, me parece que nós estaremos aumentando as perspectivas de crescimento econômico e de benefício social e ambiental.
Eu agradeço muito a participação aqui do professor Jacques Markovich, da FE, ex-diretor do IA, ex-reitor da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por sua contribuição nesse debate hoje.
Eu agradeço, Roxana, agradeço a você e cumprimento os ouvintes da Rádio USP. Obrigado.